São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Bom dia a toda a equipe da Rádio São Lourenço e um bom dia especial a todos os ouvintes. É justamente isso, Rui. Depois de muito trabalho da nossa Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, juntamente com o presidente do Hospital São João da Reserva e o engenheiro Rodrigo Arte, que nós queremos de público agradecer pelo competente trabalho que foi contratado pela Dalfovo para fazer o encaminhamento do licenciamento ambiental, nós emitimos ontem, dia 19 de fevereiro, a licença ambiental para retomada do asfaltamento do acesso ao Hospital São João da Reserva.
Era esse documento que estava faltando para a obra não parar?
Esse documento aqui, exatamente. Na verdade, é um documento que é elaborado a partir de outros vários documentos que são relacionados aos aspectos ambientais da obra. Então, nos dedicamos muito, priorizamos esse tema junto com o Luizinho Salfeld, desde o momento em que a obra foi paralisada, e neste momento estamos com todas as autorizações emitidas para que a Dalfovo volte para a obra e a gente possa concluir esse importante asfaltamento.
Num aspecto inicial, parece que, oba, vamos festejar porque está tudo voltando à normalidade. E é mais ou menos isso que está acontecendo, prefeito?
Eu entendo que sim, porque o contato do presidente do Hospital São João da Reserva com a Dalfovo também foi permanente ao longo deste período, né? E o meu também, acabei de assinar na semana passada uma prorrogação do contrato do asfaltamento. Portanto,
peraí, isso é um dado interessante. Prorrogação do prazo
do contrato para o asfaltamento.
Uhum.
Porque houve uma interrupção de
quatro
aproximadamente
meses.
120 dias.
É,
né?
Quatro
e
meses.
Prorrogamos o contrato para que a Dalfovo possa retornar para o canteiro e concluir a obra.
O senhor está dizendo que não vamos ter prejuízo de prazos nessa época. Mas é um pedido que o senhor fez para autoridades competentes.
Não, já é a prorrogação do contrato, efetivamente.
Ah, sim, então não tem esse negócio de que... Porque quando terminou, quando foi trancada
a obra, paralisada...
A empresa levou tudo embora daqui.
Sim, agora está começando a preparar o retorno.
Uhum. Então o senhor acredita que nós vamos de cabo a rabo, no termo bem popular, para a realização desse evento que é o asfalto da RS até a Vila de São João da Reserva, onde está o hospital?
Tenho convicção disso. Vamos asfaltar agora o hospital e, em seguida, o acesso ao frigorífico Coqueiro, da BR-116 até o frigorífico Coqueiro.
Muito bem, aí a notícia fica muito bem colocada, porque se ela tivesse a interrupção do período de 120 dias, você falou?
Sim.
Com abrangência agora, com prazo determinado, podia ter defeitos, problemas no complemento, né, no prazo.
Sim, mas já prorrogamos o contrato, todos os entes envolvidos já assinaram a prorrogação do contrato e está tudo certo para retomada e conclusão.
Muito bem, a notícia é excelente. Estamos saudando em primeira mão que o programa está mostrando isso e saudando qualificadamente aquilo que era uma lágrima em cada dia que passava. Alguém lembrava desse detalhe. Bom, não tem a obra, parou, será que vai trancar tudo? Trancou, mas está recomeçando com prorrogação de prazo, segundo o prefeito Zé Multimartin, que está aqui. De resto, não tivemos oportunidade ainda. Tem mais algum tema para concluir sobre esse assunto?
Não, estamos só, na verdade, informando a nossa comunidade em primeira mão aqui no São Lourenço Repórter.
Mas aí, na sequência, não tivemos oportunidade de ver a sua colocação firme em cima daquilo que foi o veraneio que está chegando no final, o carnaval, que foi a última festa grandiosa que se repete todos os anos. Nós queremos ouvi-lo para fazer um boletim, um resumo de toda a sua atividade realizada aí. O que você viu no Carnaval de São Lourenço?
Bem, foi um carnaval muito positivo, um evento que tem muita repercussão positiva para a economia de São Lourenço do Sul. E eu quero afirmar aqui para os nossos agricultores familiares que a realização do carnaval, ela não impede os serviços de manutenção de estradas e de pontes no nosso interior. Inclusive, ontem terminamos aqui, acabei de publicar, a ponte no travessão Pinheiros. De Pinheiros. Ou seja, mesmo durante o carnaval, continuamos todas as obras de manutenção de estrada, de ponte, de bueiro. Fizemos ontem o... o estudo de solo para a construção da nova ponte de Santa Isabel, a sondagem, né? O estudo de sondagem daquele solo para a construção da nova ponte de Santa Isabel. Estou dizendo isso porque eu faço parte aqui de um grupo de WhatsApp do interior que trata das pautas de energia elétrica, e alguém acabou de dizer que a prefeitura ela se preocupa só com o carnaval e não dá atenção para o nosso interior. E eu quero informar os nossos agricultores que o nosso interior é prioridade total da nossa gestão, assim como a cidade, a educação, todas as áreas, a saúde, e que nós fizemos um grande carnaval a partir de uma mobilização da prefeitura, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Operação Golfinho, Corpo de Bombeiros, dos Irigdum, dos empresários locais. Então, acho que temos que comemorar o Carnaval 2026 de São Lourenço do Sul, que novamente consolidou o nosso município como a grande referência regional do carnaval mais quente da Costa Doce.
Bom, ainda do assunto anterior, aí tem o jornalismo do programa Agindo, Cal, por exemplo, está com uma dúvida aqui. Qual é o novo prazo agora para a conclusão daquela obra?
Olha, eu imagino que no máximo em 6 meses a obra deve estar concluída, Cal.
Mas aí tem um problema que é o seguinte, eram 4 meses de interrupção. O senhor projetou uma prorrogação no mesmo prazo.
Não. Eu não falei sobre o tempo da prorrogação aqui do contrato. O contrato ele foi prorrogado. Posso até verificar aqui, te mandar o contrato, mandar para ti, mandar para o Cal o contrato para vocês analisarem. Mas nós estamos seguros que a obra será concluída e deverá ser nesse prazo de, no máximo, 6 meses.
E, inclusive, nessa outra área onde tem a extensão lá para frigorífico
coqueiro. Não, a área para o frigorífico coqueiro, agora nós vamos entrar na fase que concluímos para a obra do Hospital da Reserva, que é o licenciamento ambiental. Então, a empresa contratada, que é do nosso ex-secretário Rodrigo Arte, ela começa já a preparar os documentos para o licenciamento ambiental da obra de asfalto para o frigorífico coqueiro.
Muito bem. Se o Cal quiser entrar, Cal, só ligar aqui no contato, você não está aqui no estúdio, mas nada impede que passamos a projetar mais informações e perguntas através desse destaque aí. Ouvinte também perguntando, vai ter construção da balsa?
Nós estamos tratando da Balsa da Pacheca junto com a Secretaria de Transporte e Logística, aguardando a autorização da regulação para fazer a construção, construção essa que será feita entre a Prefeitura de São Lourenço do Sul e a Prefeitura de Camaquã.
Rolou um outro assunto também com grande preocupação das pessoas na condição de conservação do cemitério. Já estou mudando de assunto. Da construção, da limpeza do cemitério.
Sim, sim.
Esse
sim.
Assunto repercutiu forte, com uma ou duas pessoas reclamando, mas 20, 30, 40 pessoas endossando a necessidade de ter algo mais consistente na conservação do cemitério de São Lourenço, municipal.
Sim.
Soube também que repercutiu de forma forte na Câmara de Vereadores e um comprometimento do prefeito pessoalmente em verificar de perto o assunto.
Sim, não, o cemitério ele já estava entre as nossas grandes preocupações. Nós já fizemos os serviços de roçamento e limpeza, Estamos preparando um projeto para fazer a pavimentação do nosso cemitério e a recolocação das porteiras e a construção de novas covas para que a gente possa qualificar e dar a atenção que o nosso cemitério municipal precisa.
Eu tenho aí uma curiosidade pessoal, não é no seu governo, é de muitos anos que a reclamação é consistente quanto à limpeza do cemitério. Não tem um jeito de criar uma maneira diferente de trabalhar e agilizar uma apresentação melhor daquele lugar tão importante para a vida das famílias?
É o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos ali fazer investimentos em drenagem, porque nós temos, quando chove muito, problemas de alagamento no nosso cemitério. Nós precisamos fazer drenagem e colocação de pavimento para melhoramento da infraestrutura, né? Na verdade, colocação de blocos, né? Como a gente faz nas ruas, e melhorar o acesso ao cemitério, porque infelizmente também temos no cemitério pessoas que acabam na madrugada utilizando aquele espaço para práticas inadequadas.
É, né? Mesmo? Então, que loucura isso.
Então, nós estamos trabalhando nisso para qualificar o nosso cemitério.
Pois é. Outros assuntos da área do interior, o senhor já falou, que continuam as obras de recuperação de estradas. Tens equipamento para isso suficiente? Não precisa vir mais máquinas, patrolas, caminhões?
Nós temos 4 patrolas trabalhando no momento, né? Nós estamos recebendo mais equipamentos, vamos receber mais 3 equipamentos aí nas próximas semanas ou meses, que vem através de emendas da bancada gaúcha. E a nossa grande questão no nosso município é falta de pessoal, Rui, e também dificuldades financeiras, né? Nós recebemos o município em grave crise financeira e em grande dificuldade de pessoal. O nosso município realizou o último concurso público em 2015, há 11 anos atrás. Nesse período de 11 anos, muitas pessoas morreram, se aposentaram, trocaram de atividade, e hoje nós temos um déficit de pessoal em todas as áreas. E é por isso que nós vamos realizar, vamos anunciar nos próximos dias, inclusive, a abertura das inscrições para o primeiro concurso da nossa gestão, que será direcionado para a área da educação.
Prefeito, como está o andamento na Santa Casa, por exemplo? Pagamento em dia, tem conta para pagar atrasada, os serviços que estavam pendentes foram suspensos, voltaram. Como está isso?
Estamos muito bem na nossa Santa Casa, com dívidas, né? Porque herdamos uma instituição com 180 milhões de reais de dívida.
Ah.
180 milhões de reais de dívidas da nossa Santa Casa.
É muito dinheiro.
Então, estamos num processo com a elevação do teto MAC de planejamento de saldo de um conjunto de dívidas, sempre priorizando os trabalhadores. Então, temos passivos com ex-funcionários que estão, neste momento, entrando em fase de repactuação com a Justiça do Trabalho, com o sindicato, com os próprios trabalhadores. Retomamos a traumatologia em janeiro, então já estamos atendendo com a especialidade de traumatologia na nossa Santa Casa. Ampliamos muitos atendimentos e estamos nos preparando para, no dia 4 de março, dar início às cirurgias do programa Agora Tem Especialistas. Então, a Santa Casa, num processo de recuperação sólido, em especial com a decisão do ministro Alexandre Padilha, que foi conquistada a partir do trabalho deste prefeito municipal. Fui eu que fiquei um ano trabalhando com o ministro Alexandre Padilha para elevarmos o teto MAC da nossa Santa Casa. Porque a gestão anterior da Santa Casa tinha conversas de encaminhamento da elevação do teto MAC, mas não fez nada. E agora estão se preparando para, em abril, tentar fazer uma assembleia de entidades, querendo voltar, porque, lamentavelmente, ainda há um projeto de poder pessoal ilegal no município, sem limites, que ocupa a presidência da Associação Comercial e Industrial e tenta voltar para a Santa Casa de Misericórdia, mesmo tendo promovido toda a bandalheira que promoveu. Então, nós estamos com a nossa instituição em pleno funcionamento, em plena recuperação, e temos o apoio do governo do estado, do governo federal, dos médicos, dos funcionários. Temos uma dívida com os médicos que foi deixada pela gestão anterior. Essa dívida nós estamos nos preparando para nos próximos dias fazermos uma negociação com o sindicato médico para saudá-la. E dessa maneira que nós trabalhamos, Rui. Peraí, de maneira planejada e organizada.
Vamos tentar entender aqui de uma forma mais direta. O senhor está dizendo que no ano que vem vai ter eleições na Santa Casa?
Não, eu não estou dizendo isso.
O senhor
isso.
Não disse que tem um movimento de...
Eu estou dizendo que há um movimento para em abril de 2026, daqui a 2 meses, ocorrer uma assembleia de entidades da Santa Casa para tentar retomar a direção da Santa Casa para a gestão anterior, que foi presidida pela Associação Comercial e Industrial. E esse movimento é do presidente atual da Associação Comercial e Industrial.
Acredita que é um sujeito que o presidente de atos voltou ilegais. Para a ACI para tentar justamente ter fortalecimento de atividade?
Não, ele quer ser prefeito de São Lourenço. E ele quer usar as entidades de maneira ilegal, como a Associação Comercial e Industrial e a Santa Casa, para ser prefeito de São Lourenço. É essa a mentira que a comunidade lourenciana, lamentavelmente, tem que acompanhar. Porque se o cidadão quer ser prefeito de São Lourenço, ele tem que trabalhar para tal sem usar as entidades do município, como a Santa Casa de Misericórdia e a Associação Comercial e Industrial, na minha opinião.
Ah, é uma questão de opinião aí.
Na minha opinião. Ah. Agora, claro que os cidadãos de São Lourenço do Sul são livres para fazerem as suas escolhas. Eu estou governando São Lourenço do Sul de maneira democrática, transparente e com objetividade, entregando resultados para a nossa comunidade do interior e da cidade. Agora, claro, tem muitas pessoas que colocam a política acima dos interesses do município e que fazem oposição à minha gestão como se nós não estivéssemos fazendo nada. Mas somente a recuperação da Santa Casa de Misericórdia foi uma grande conquista da nossa gestão, assim como tantas outras que nós já anunciamos aqui e que estamos implementando, fruto de muito trabalho que realizamos ao longo de 2025.
Tudo que foi tomado na Santa Casa como iniciativa do seu governo, o senhor acredita que ele foi no bom caminho e está certo, deve continuar, inclusive com a concentração de todos os atendimentos na Santa Casa, pronto-socorro, essa coisa toda aí.
Exatamente, nós estamos ampliando os atendimentos, nós estamos ampliando os exames, estamos nos preparando para no dia 4 de março iniciar as cirurgias do Agora Tem Mais Especialistas. E a Santa Casa vive um novo momento, totalmente diferente daquele que estava sob o comando da gestão anterior, liderada pela Associação Comercial e Industrial.
Semana passada, aqui tem uma informação que eu preciso... Me consegui localizar aqui, que eu não consigo pular muito aqui. A minha intimidade com o celular é meio vagar, está aqui. Médicos procuraram para informar que estão com vencimentos em atraso. O senhor falou de um valor de 180 milhões que tem de dívidas.
Sim.
Nesse conjunto todo, dinheiro para pagar a conta, que é aonde nós estamos projetados para ter notícia e informação de ação.
Eu acabei de lhe dizer.
São 180 milhões. Vai vir esse dinheiro aí?
Não. Nós estamos renegociando todas as dívidas para fazer o seu pagamento de acordo com aquilo que é a receita da instituição. É óbvio que nós não receberemos 180 milhões para pagar tudo à vista.
Isso não existe a possibilidade.
Isso não existe a possibilidade. São dívidas antigas, são dívidas tributárias, por exemplo, em relação a dívidas com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Aí está falando em pagar INSS,
não,
pagar...
Não, é Receita Federal.
Receita Federal.
Tributos federais. O que é que nós estamos fazendo? Estamos negociando com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para diminuir o valor consolidado da dívida, atualizar com valores menores e poder trocar serviço por dívida. atendimento da população por dívida. Então, estamos fazendo isso com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estamos fazendo isso com a Equatorial, estamos fazendo isso com a Corsã Egea, estamos fazendo isso com as dívidas trabalhistas. E, nesse sentido, há, sim, uma dívida de 3 milhões de reais com os médicos que a gestão anterior, liderada pela Associação Comercial e Industrial, não pagou os médicos. E nós, a partir da elevação do teto MAC e das emendas que estamos recebendo, estamos nos preparando para, nos próximos dias, fazer uma reunião com o sindicato médico para acordar o parcelamento dessa dívida.
E com destaques, o que, que ele está colocando aqui? O Cal faz a intervenção. Eu gostaria de ter no conceito geral para poder integrar essa entrevista que nós estamos tendo hoje com o prefeito municipal Zelmuti Martin. O serviço de saúde passou por essa forte ação do prefeito. Ele fez uma auditoria e mudou toda a administração que estava acontecendo. É o que ele está falando agora, das suas ações. E, pelo que entendi, não me arrependo em nada, estou no caminho e vou conseguir resultados favoráveis para tudo isso.
Já consegui resultados favoráveis, muito relevantes, e vou continuar produzindo resultados muito importantes para Santa Casa e para a comunidade de São Lourenço.
Muito bem, esses são os caminhos da saúde. Avanço naquilo que tinha e volta a ser operado nos serviços.
Sim, aumento de especialidades.
A troca da conta dívida antiga, que é grande, por troca para o serviço e diminuição do valor final.
Isso, a gente está renegociando todas as dívidas, né, para tentar atualizar valores em favor da Santa Casa sempre. Em alguns casos, como essa política nacional do presidente Lula, que permite a troca de dívidas federais por serviços, estamos nos habilitando para trocar dívidas federais por serviços, para atender a população e diminuir o cômputo geral da dívida.
Dentro, para a gente concluir aqui a entrevista, o relógio é um paciente que não dá muita força, o relógio pede para a gente ter limites, sejamos o seguinte, o seu governo, que não é só saúde, não é só arrumar estrada, não é só fazer carnaval. O que, que ele pretende mostrar ainda nesse ano e no restante dos seus 4 anos de prefeito?
Nós vamos ampliar a atração de investimentos públicos e privados, assim como esse contrato que vamos assinar no dia 26 de fevereiro, de 37 milhões de reais, para instalar a primeira indústria de produção de biochar a partir de casca do arroz do Brasil, em São Lourenço do Sul. Mas nós vamos, a partir da atração de investimentos públicos e privados, fazer a economia voltar a crescer para que nós possamos realizar novos concursos públicos, melhorar o salário dos servidores e qualificando os serviços para a comunidade do interior e da cidade.
Muito bem. Cal, tem uma pergunta, uma atividade que ele está entrando aí pela comunicação do programa. Vamos lá.
Bom dia, prefeito.
Bom dia, Cal.
A gente gostaria de um esclarecimento, né? Vou voltar a essa pauta dos médicos, que eu fui procurado na última semana em relação de novos atrasos à categoria profissionais médicos da Santa Casa. Ouvi atentamente a entrevista, os 180 milhões herdados em dívidas, mas a respeito do vencimento dos médicos, tem algum prazo para ser colocado em dia?
Me diga uma coisa, Cal, quem é que te procurou dizendo que os médicos estão com atraso dos salários?
É
um áudio do Cal? Ah, desculpe. Não, o primeiro lugar é esclarecer, os salários atuais estão todos em dia. Quero reiterar aqui, dos médicos, dos funcionários, todos que atuam na Santa Casa. Desde que assumimos, pagamos os salários em dia. Férias e todos os salários em dia. Temos 3 milhões de reais de dívidas com os médicos da gestão anterior, que estamos nos preparando para, em março, estabelecer um cronograma de pagamentos e pagar essa dívida ao longo do ano de 2026, no máximo até o início de 2027.
Tá bom. Para terminar, uma coisa simples de resolver, mas que não foi resolvido. O trevo não, o acesso à Avenida Nuno Centeno, aquela rótula, aquele lugar de acesso sempre com buracos.
Sim. É, na rótula, o que nós fizemos? Nós estamos hoje assinando o contrato com o engenheiro de tráfego que contratamos. Eu, em 2026, vou resolver trânsito, iluminação pública e lixo.
Opa! Anota aí, ó. Trânsito, iluminação pública e lixo. As três grandes reivindicações da população no dia a dia.
Vou resolver esses três problemas em 2026. Trânsito. Estou assinando hoje o contrato com o engenheiro de tráfego, que vai oferecer a elaboração dos projetos, tanto para a rótula da FUBRA, quanto para redutores de velocidades, outras rótulas, e todas as questões relacionadas ao ordenamento do nosso trânsito. E faremos uma rótula nova na FUBRA para qualificar o acesso do nosso município. E iluminação pública também, já estamos com recursos captados do governo federal, e o lixo nós vamos intensificar a educação ambiental e a melhoria do recolhimento.
Muito bem, obrigado pela vinda, prefeito.
Foco sempre na orientação da separação adequada do lixo e a ampliação da reciclagem.
Vamos falar com os detalhes nas próximas programações do repórter aí, porque eu gostei muito do assunto. A sua proposta para 2026 é audaciosa. Vamos ver se chegamos ao clímax dela. Muito obrigado por ter vindo hoje.
Muito obrigado, grande abraço, um bom dia e um ótimo final de semana.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.